O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje celebramos a excelência dentro das salas de aula. A Universidade do Minho entregou, na cerimónia dos 52 anos, o Prémio de Mérito na Docência 2026. A distinguida deste ano é Sónia Caridade, docente da Escola de Psicologia, atual vice-presidente para a Educação e Inovação Pedagógica, também investigadora que tem dedicado o percurso a repensar a forma como ensinamos e aprendemos no ensino superior. Tem um percurso que começou na UMinho, passou por uma ausência de 12 anos numa outra instituição e terminou com o regresso à casa-mãe em 2021. A nossa convidada defende um ensino que não é apenas transmissão de saber, mas uma co-construção com os estudantes. Numa altura em que a inteligência artificial e o pós-pandemia desafiam os modelos tradicionais, vamos tentar perceber o que faz de um professor um professor de mérito. Professora, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Começamos por este galardão. O Prémio de Mérito na Docência é considerado um reconhecimento dos seus pares e da instituição. É a segunda vez que é atribuído. Como é que recebeu esta notícia e o que é que esta distinção significa para si?
Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte deste programa e, portanto, eu começaria por responder à primeira parte da sua pergunta. De facto, é uma grande honra receber este prémio por parte da instituição onde eu fiz toda a minha formação académica e onde regressei agora, de facto, ao fim de 12 anos e em 2021 é o momento em que eu entro ou regresso, digamos assim, à Universidade do Minho. E, portanto, este prémio tem, de facto, um significado especial. Mas também é importante enquadrar de que este prémio resulta de uma candidatura, não é? De uma candidatura que foi apresentada e quando nós nos submetemos a estes processos, há sempre alguma expectativa, não é? De sermos bem-sucedidos. Naturalmente que a minha expectativa aqui era baixa ou moderada, vamos dizer assim, porque de facto neste período de 5 anos após o meu regresso, eu tenho contactado com diferentes colegas da minha unidade orgânica, da Escola de Psicologia, mas também com colegas de outras unidades orgânicas, onde de facto tenho percebido que também há muitos colegas que desenvolvem aqui projetos pedagógicos que eu diria muito meritórios e a quem este prémio caberia de forma muito legítima. Portanto, eu não olho para este prémio ou não vou usá-lo como uma bandeira, digamos assim, individual, mas sim como um reconhecimento, se assim quisermos, simbólico, daquilo que pode ser a partilha de práticas pedagógicas que efetivamente possam impactar no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. E, portanto, se este reconhecimento de alguma forma servir para promover esta cultura institucional colaborativa de reflexão pedagógica, então eu diria que este prémio de facto já conseguiu atingir aquilo que é o seu propósito. E por outro lado também não posso deixar de dizer que naturalmente este reconhecimento é sempre um estímulo muito importante para mim, para outras pessoas, para de facto continuarmos a trabalhar, continuarmos a fazer melhor e claramente vem também aqui reforçar o meu compromisso com aquilo que é a qualidade e a inovação pedagógica que se pratica na Universidade do Minho.
Há aqui esse hiato de 12 anos de que Sim. já aqui falamos, o regresso em 2021. Como é que esse afastamento lhe deu outra perspectiva sobre a academia e sobre o ensino quando regressou à Universidade do Minho?
Exato, isso é uma questão interessante. De facto, eu concluí a minha formação, a minha licenciatura, digamos assim, em 2003. Em 2004 iniciei o meu percurso de doutoramento, que viria a concluir depois em 2008. 2008, 2009 defendi a tese, porque na verdade neste entretanto fiquei grávida e portanto defendi em 2009 e ingresso de facto depois numa instituição de ensino superior privada. Posso dizer que nesta instituição onde eu estive durante 12 anos foi muito feliz. Contactei com profissionais, com colegas também muito comprometidos com a qualidade pedagógica, com a aprendizagem dos seus estudantes, e de facto este período fora da universidade, do Minho, serveu para reforçar ou promover sobretudo a minha maturidade académica, digamos assim, mas também diria a minha capacidade de adaptação, de resiliência, de ter uma noção também mais concreta daquilo que são os desafios e os constrangimentos do ensino superior, e quem está numa instituição de ensino superior privada sabe precisamente que esses constrangimentos são significativos, e portanto depois regressar aqui à Universidade de Minho ao fim deste período, e diria com esta bagagem, não é? Foi marcante, foi transformador, não é? E traz outro entusiasmo também, porque de facto eu regresso à Universidade do Minho, que era, como disse na sua introdução, a minha casa-mãe. Por outro lado, consigo ter maior proximidade familiar, porque eu trabalhava no Porto e passo a vir para a Universidade do Minho em Braga, onde eu também moro, e isto é muito importante para nós.
Logisticamente é muito melhor,
logisticamente,
não é?
É muito melhor, traz também outra estabilidade, outro conforto e outro bem-estar que nós precisamos também para trabalhar melhor, e também vem de alguma forma reforçar esta minha responsabilidade e este meu compromisso em de facto contribuir para a qualidade de ensino que se pratica na Universidade de Minho, de forma agora mais objetiva, mais concreta e estruturada, diria.
E é bom também regressarmos onde já fomos felizes.
Exatamente,
e queremos continuar
exatamente,
a ser felizes.
Onde também já fomos, onde também de facto foi muito feliz durante a minha trajetória, porque de facto, como estudante nesta instituição, também tive a oportunidade de me cruzar com pessoas que me marcaram e que me impactaram, e que diria que este reconhecimento também resulta muito dessa referência que eu fui encontrando na Universidade do Minho ao longo da minha trajetória, de muitos docentes e de uma docente em particular, e se me permite esta nomeação porque acho que é justa, que foi a minha orientadora de doutoramento, a professora Carla Machado, que de facto era uma profissional extraordinária e um ser humano também inigualável, não é? E que de facto foi aqui uma referência muito importante para mim, para toda a minha trajetória e para aquilo que hoje sou também como docente. Portanto, as suas referências, os valores que me transmitiu, a forma como me desafiou a pensar de forma crítica, a pensar fora da caixa, como costumamos dizer. Não sei se sempre sou bem-sucedida nessa missão, mas vou tentando, vou esforçando nesse sentido, foi muito importante.
E há aqui uma lógica interessante também, que é, faz o seu percurso todo na Universidade do Minho, o percurso académico, sai, não tem ainda a experiência enquanto docente, passa 12 anos fora e depois regressa de forma completamente diferente. Isso também é uma bagagem muito interessante.
Sim, completamente. Completamente, muito, muito interessante por aquilo que eu dizia há pouco, porque de facto permite-nos contactar com outras realidades, não é? Com outras pessoas, não é?
E regressar de forma completamente diferente.
E de facto essa dimensão é extremamente importante para nós podermos depois ter um olhar também mais atento àquilo que são os pormenores, àquilo que é a sensibilidade, e trabalhar também este lado humano, relacional, que deve estar associado à docência.
O seu regresso coincide aqui com um período de ruptura, o período ainda pandémico / pós-pandémico, uma aceleração tecnológica muito grande. Sentiu que essas velhas receitas de dar aula já não funcionavam e que alguma coisa tinha de mudar?
Sim, essa é uma questão complexa, não é? Tem aí vários aspectos que podem ser, de facto, discutidos. Portanto, sim, eu regresso nessa altura, no período ainda pós-pandémico. Podemos dizer que ainda era pandemia, portanto em 2021 eu ainda cheguei a dar aulas com máscara aqui na Universidade do Minho, portanto ainda estávamos a sair desse período, mas a verdade é que a pandemia, no meu entender, vem aqui ampliar aquilo que também já era a transformação digital que se aproximava, não é? E que nós já de facto começávamos a observar a influência dessa maior digitalização, digamos assim. E a verdade é que o perfil dos nossos estudantes começa a alterar-se, não é? As circunstâncias, os contextos começam a mudar de forma muito significativa. porque temos aqui uma geração de estudantes que claramente está mais exposto ao digital, tem maior pressão social, diria que há uma maior complexidade emocional e, em alguns casos, maior vulnerabilidade emocional e, portanto, isto desafia-nos a que, de facto, tenhamos que repensar as nossas práticas pedagógicas, não é? E que, de facto, as práticas que usávamos podem estar já em desatualização e há esta necessidade de as rever e de as alinhar também com aquilo que são os perfis dos nossos alunos, com aquilo que é o seu estilo de aprendizagem, o seu ritmo de aprendizagem, porque de facto os estudantes têm estilos e ritmos de aprendizagem muito distintos. E eu olho aqui para a inovação pedagógica como sendo uma estratégia, não é? Uma estratégia que eu posso colocar a meu favor, digamos assim, para responder de forma mais adequada e de forma mais alinhada àquilo que são os desafios, não é? Do ensino, não é? Na atualidade e perante toda esta realidade. Porque, repare, Ariana, a inovação pedagógica, que agora é um termo que está muito
em voga,
não é? Que se fala muito, e isto também tem a ver com o facto de terem sido criados aqui diferentes consórcios pedagógicos, chamemos-lhe assim, não é? Que vieram revitalizar, promover mais esta questão da inovação pedagógica, mas é importante dizer que nós não podemos simplesmente olhar para a inovação como sendo criar coisas novas, não é? Não é criar coisas novas apenas.
Às vezes é transformar aquilo que já existe.
Transformar aquilo que já existe e tem que haver claramente aqui uma intencionalidade, um propósito naquilo que nós de facto vamos fazer. Se não houver essa intencionalidade, se não houver esse propósito, diria que é trabalhar em vão, não é?
Porque, e muitas vezes há aquela ideia, e permita-me interrompê-la, aquela ideia de quando pensamos numa sala de aula, pensamos no professor a falar e os alunos estão ali. Mas a professora Sónia fala aqui muitas vezes na co-construção do ensino. Como é que isso funciona numa sala de aula?
Muito bem, isto está muito alinhado também com aquilo que eu estava a referir sobre a inovação pedagógica e sobre a necessidade de nós, de facto, criarmos e identificarmos aqui metodologias de aprendizagem ativa, não é? Que, de facto, promovam este envolvimento, esta participação ativa em sala de aula dos estudantes. Isto porquê? Porque eu considero que, de facto, o modelo de ensino mais instrucionista, não é? E aquela figura do professor que vai para a sala de aula lecionar conteúdos, transmitir conteúdos, eu acho que de facto está desalinhada com aquilo que é o perfil do estudante atual e com as circunstâncias que o ensino superior enfrenta atualmente. E portanto eu acho que nós temos que evoluir para um ensino que seja mais construcionista, não é? E de facto isto implica que o professor seja aqui um facilitador, seja aqui um copiloto, se assim quisermos, que vai construir com os seus estudantes percursos de aprendizagem, não é? E na construção destes percursos de aprendizagem, o professor coloca desafios, coloca situações, problemas reais ao estudante, orientando o estudante na exploração daquilo que podem ser as soluções para estes problemas, para estas situações concretas, aquilo que podem ser, ou melhor, o estudante também, para além de procurar estas soluções, deve também desenvolver sentido crítico para, de alguma forma, questionar também aquelas que são as fontes e, portanto, orientar também o próprio estudante na construção e no desenvolvimento daquilo que é o conhecimento, sempre apoiado na ciência e sempre apoiado na evidência. Só para concluir esta ideia, eu diria que o professor tem que ser aqui um mediador na sala de aula, em que progressivamente vai de facto orientando o estudante, vai providenciando os andaimes, se assim podemos dizer, para que o estudante possa progredir naquilo que é o seu desenvolvimento intelectual. E agora, indo à sua pergunta em concreto, não estou a tentar fugir, estou de facto a dar o enquadramento. Para isso, nós podemos de facto recorrer a diferentes estratégias de aprendizagem ativa e que permitem esse trabalho mais colaborativo, em sala de aula, não é? Em que os estudantes, perante situações, problemas concretos, podem, de forma interativa, colaborativa, encontrar uma solução e, a partir daí, nós estamos a promover diferentes competências, não é? As chamadas competências transversais.
Que tanto se fala
hoje
nos dias de hoje.
O mercado tanto valoriza, não é? E o que é que são isto das competências transversais? O que é que estamos aqui a querer promover? O pensamento crítico, a autonomia dos estudantes, a sua criatividade, o sentido ético, enfim, podíamos elencar aqui diferentes competências, mas de facto cada vez mais o ensino tem que ter esta vertente mais dinâmica, mais interativa, até porque os nossos estudantes hoje em dia já não têm a mesma capacidade de atenção e de concentração que a geração anterior tinha, não é? Portanto, há esta necessidade de utilizarmos estratégias de aprendizagem e alguns elementos que possam ir recaptando a sua atenção, a sua concentração e também promover a sua motivação para a aprendizagem.
Qual é o perfil tipo do estudante de psicologia que lhe vai aparecendo nas aulas?
Hoje em dia nós temos um perfil muito, muito diverso, não é? E, portanto, eu acho que aqui o que temos que fazer é procurar estar atentos a essa diversidade, a essa pluralidade de estudantes e procurar desenhar experiências de aprendizagem que de alguma forma possam responder a esta diversidade. E alinhado com aquilo que eu dizia há pouco, não é? Portanto, nós temos estudantes que têm diferentes estilos de aprendizagem e ritmos de aprendizagem. Mais recentemente, eu tenho feito alguma formação no âmbito de um modelo teórico, de um modelo pedagógico, peço desculpa, que está muito alinhado com esta necessidade de atendermos a esta diversidade e esta pluralidade, que é o desenho universal da aprendizagem, que preconiza que há três grandes princípios que, de facto, são fundamentais, não é? O princípio do envolvimento, não é? E que tem muito a ver com as metodologias de ensino que nós utilizamos e, portanto, é recomendável que possamos utilizar metodologias de aprendizagem que promovam o envolvimento e a participação dos estudantes em sala de aula. O princípio da representação, que tem muito a ver com os materiais, os recursos que nós disponibilizamos e a importância de facto, nós diversificarmos estes recursos, estes materiais, para que os estudantes possam aceder e compreender facilmente a informação e, portanto, promover a qualidade da sua aprendizagem e depois também a forma, a representação, o princípio da representação e da ação e que isto remete muito para a forma como nós avaliamos, não é? E, portanto, procurar aqui também diversificar a forma como nós avaliamos e também alinhar as estratégias de avaliação com aquilo que são as metodologias de ensino.
E eu engato aqui na questão da avaliação, o prémio distingue o seu envolvimento em consórcios como o EPIC e o projeto Collab Feedback. Muitas vezes olhamos para a avaliação como um momento de medo, de pensar, vem aí a nota final, como é que isto vai ser? O objetivo é mesmo mudar o paradigma para uma avaliação que ensina e não apenas classifica?
Exatamente. Mas, começando pelo princípio da sua questão, porque fala no meu envolvimento no EPIC e depois no projeto no Collab Feedback. Bem, de facto, com a proatividade que me caracteriza, com a dinâmica que eu acho que me caracteriza, quando eu tive conhecimento deste projeto EPIC, que na verdade é um consórcio do qual a Universidade do Minho faz parte, rapidamente abracei os diferentes desafios e as diferentes atividades do EPIC. Isto foi muito importante para o meu desenvolvimento pedagógico, porque de facto no âmbito do EPIC nós contactámos com diferentes colegas de diferentes instituições, não é? E isto é muito importante para nos trazer esta visão mais interdisciplinar e interinstitucional, não é? E trazer aqui valor, se assim quisermos, à nossa capacitação pedagógica e ao nosso desenvolvimento pedagógico. Depois, o projeto Collab Feedback já resulta de uma iniciativa que é lançada pelo Centro Ideia para, de facto, nós podermos promover projetos pedagógicos que possam, de alguma forma, também contribuir para a qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes. E aí, basicamente, o que realizei foi propor a construção de uma comunidade prática, centrada na avaliação formativa e, no feedback. E, portanto, isto depois impacta nas questões da avaliação que estava a referir. Porque de facto tem sido mais ou menos consensual pela literatura nesta área de que a avaliação tem que ser cada vez mais para a avaliação da aprendizagem, a avaliação para a aprendizagem e a avaliação com aprendizagem, não é? Portanto, a avaliação não pode ser apenas focada nos resultados, naquilo que é o produto final, não é? Ou, se quisermos, a avaliação mais sumativa, não é? A avaliação formativa é muito importante para orientar o próprio estudante no seu processo de aprendizagem. E aqui, a nossa comunidade prática é também muito focada no feedback e na importância de este feedback ser um feedback contínuo, um feedback objetivo, um feedback personalizado e que tenha claramente aqui uma função reguladora no processo de aprendizagem dos estudantes e que permita, de facto, orientá-los neste mesmo processo. Não apenas corretiva, mas também ter esta função mais feed-forward, não é? no processo de aprendizagem dos estudantes.
Voltando a aliar aqui o seu percurso, a Sónia Caridade alia a docência ao facto de ser perita forense e psicóloga na Associação de Psicologia da UMINHO. Esses casos reais com que lida, muitas vezes casos de violência de justiça, são também uma mais-valia para esses tais casos práticos de que falava há pouco para captar a atenção dos seus alunos?
Completamente. De facto, aqui a investigação é muito importante também, a investigação e a prática profissional é muito importante para o ensino, não é? E tem que estar claramente aliado com o ensino. De facto, eu tenho procurado manter essa minha prática profissional como perita forense na Associação de Psicologia, para que depois possa usar essa experiência e até muito daquilo que são as situações reais que nos passam pelas mãos para levar para a sala de aula, não é? Para colocar situações concretas, casos reais e a partir daí os estudantes poderem de facto verificar como é que o conhecimento teórico, não é? Como é que os conteúdos podem de facto ser aplicados a essas situações concretas. Portanto, eu diria que isso traz densidade, não é, ao ensino, traz autenticidade, traz realismo, é também uma forma de promovermos alguma consciência crítica e também, se quisermos, alguma responsabilidade aos estudantes. No âmbito do grupo de investigação que coordeno e da linha de investigação mais em particular e que é focada muito nas questões da violência, nas relações íntimas e mais recentemente nós temos procurado explorar mais este tipo de violência que é mediada pela tecnologia e portanto que é um fenómeno, não é? Que é uma problemática que é muito emergente, não é? E que está também muito próxima daquilo que é a realidade dos jovens, dos nossos estudantes, portanto isso depois também acrescenta, se assim quisermos, valor.
Até porque eles aprendem
com
o que está a acontecer agora, no fundo, não é?
Não percebi, desculpa.
Eles aprendem com o que está a acontecer agora.
Exatamente,
com coisas do dia a dia.
Exatamente, com aquilo que são situações reais, situações concretas, não é? E para que eles possam, de alguma forma, também consolidar depois aquilo que é o conhecimento teórico, o conhecimento científico que é transmitido em sala de aula, não é? Portanto, demonstrar sempre essa aplicabilidade.
Também falou na altura da distinção da inteligência artificial, que é um tema na ordem do dia, é um dos grandes motores da mudança recente. Há muitos professores que veem a inteligência artificial como uma ameaça àquilo que é a integridade académica. É uma ferramenta que nos obriga a ser melhores professores?
Essa é, de facto, uma questão também complexa.
Esse suspiro disse muita coisa.
Sim, mas eu prefiro sempre olhar para as situações procurando identificar o seu lado positivo e o seu potencial. E, portanto, eu olho aqui para a inteligência artificial e, naturalmente, muito consciente daquilo que são os riscos que estão associados, não é? Mas eu creio que ela tem aqui um potencial importante no sentido em que pode otimizar, em que pode catalisar, digamos assim, também aquilo que é a inovação pedagógica, não é? Porque, repare, a inteligência artificial, a tecnologia, não só a inteligência artificial, também trouxe aqui algumas vantagens para incrementarmos a inovação pedagógica, não é? Para aproximar mais os estudantes, para personalizar mais o ensino. Há pouco perguntava-me como é que eu faço na sala de aula, no sentido de envolver os estudantes, de os motivar, recorrendo também muitas das vezes a algumas das plataformas digitais que existem e que permitem este trabalho colaborativo, não é? Agora, é muito importante que haja aqui também um trabalho de sensibilização, de educação junto dos nossos estudantes, promovendo aqui alguma literacia digital para um uso adequado, para um uso ético, para um uso consciente e responsável da inteligência artificial. E, portanto, por um lado isso, essa necessidade de promovermos essa literacia digital, e eu procuro fazer isso, seja com os meus estudantes em sala de aula, seja também com os estudantes que estão a desenvolver os trabalhos de investigação no meu grupo de investigação, portanto, para essa consciência crítica, não é? E para essa responsabilidade que devem ter no uso da inteligência artificial, mas por outro lado ela também vem aqui para, por exemplo, promover a inclusão. É? Eu tenho estudantes que estão no meu grupo de investigação de doutoramento que vivem geograficamente muito distantes, não é? E uma forma de garantirmos que elas possam participar todas as semanas nas reuniões que fazemos é estando à distância. Um exemplo muito prático, não é?
E poderíamos de como pode aqui... ser uma nossa aliada.
Exatamente, e portanto eu acho que nós temos que olhar para a inteligência artificial como sendo de facto uma aliada que naturalmente não nos pode substituir, veio ajudar, não é? É um complemento importante para aquilo que são as nossas tarefas no dia-a-dia, veio dar aqui esse apoio importante, mas muito conscientes dos riscos e procurando sempre promover este uso responsável e ético da inteligência artificial no processo de aprendizagem dos estudantes. E só dizer-lhe que eu acho que aí a Universidade do Minho já começa a dar alguns passos, no sentido em que nós já temos de facto um grupo de trabalho que está a analisar esta questão da inteligência artificial e, portanto, estamos na expectativa de que também a partir deste grupo de trabalho possam emanar orientações, diretrizes, neste sentido, no sentido da maior regulação do uso da inteligência artificial no ensino e na aprendizagem.
Já aqui falou na sua linha de investigação, Crime and Tech Violence, relações de intimidade, delinquência juvenil. O que é que está a ser investigado nesta altura? O que é que poderia destacar do seu grupo de trabalho?
De facto, nós somos um grupo de trabalho que procuramos explorar essas diferentes linhas, esses diferentes temas que são temas sociais muito atuais. Eu, se calhar, destacava a questão da violência íntima cibernética, não é? De facto, de esta forma de abuso estar a aumentar de forma exponencial. Isto tem a ver, lá está, com este perfil de jovens, de adolescentes que nós temos atualmente e que estão muito vinculados ao digital, muito expostos ao digital, e que há aqui um conjunto de crenças de normalização, sobretudo aquilo que é o controlo, daquilo que são os ciúmes, não é? Alguma ausência de literacia digital, portanto há aqui um conjunto de fatores de risco que estão a promover estas formas de violência e de facto o meu grupo de investigação tem procurado analisar, não é? Que fatores de risco são estes, como é que eles influenciam para o aumento desta violência, sempre numa lógica de melhor compreendermos estes fenómenos para a partir daqui podermos de facto retirar as suas implicações para a prática, para a prevenção, para as políticas de prevenção nesta área. E, portanto, os jovens, os estudantes, são também aqui envolvidos nesta nossa investigação, porque nós temos na Escola de Psicologia aquilo que se chama os colaboradores de investigação, em que os estudantes desde cedo, e o desde cedo aqui é desde a sua licenciatura, têm a oportunidade de integrar as nossas equipas de investigação e de poder acompanhar como é que nós produzimos o conhecimento, não é? E como é que este conhecimento científico depois pode ser colocado ao serviço da prevenção das políticas de intervenção nesta área.
E desde muito cedo até conseguem perceber se até gostam da linha da investigação.
Exatamente, esse também é um objetivo, não é? Portanto, a investigação deve apoiar o ensino, mas também é muito importante aproximarmos os estudantes da investigação, porque o conhecimento científico, não é? É produzido a partir da investigação. E, portanto, essa também é uma forma de facto, aproximar os estudantes da investigação, daquilo que são os seus desafios, daquilo que são os seus dilemas, não é? E de poderem contribuir.
Disse logo aqui no início desta nossa conversa a questão deste prémio ser uma candidatura, disse na altura que aceita o prémio com humildade, reconheceu também já aqui que muitos outros colegas o mereciam. Para os docentes que nos ouvem e que sentem que até não têm tempo para inovar no ensino, gostava de deixar alguma mensagem?
Sim, gostava de deixar no sentido em que, de facto, a inovação, não é? E quando nós temos que criar algo de novo, não é? Implica mudança, não é? E a mudança implica sempre alguma disponibilidade, em primeiro lugar, alguma segurança e depois também implica, de facto, alguma confiança por parte dos docentes. E a mensagem que eu deixava aos colegas é que, de facto, a mudança pode começar por uma pequena transformação na sala de aula, não é? Por experimentar uma determinada metodologia, não é? Agora, o importante é que essa a experimentação tenha uma intenção, né? Tenha um propósito, não é? E que seja o propósito de facto promover aqui a qualidade da aprendizagem dos estudantes. Portanto, se conseguirmos ir introduzindo essas pequenas mudanças de forma progressiva, não é? Estamos claramente aqui a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, da aprendizagem e do sucesso dos nossos estudantes. O que eu recomendava é que não o façam sozinhos, porque de facto esta minha trajetória não tem sido feita sozinha, tem sido feita em articulação com outros colegas e, portanto, o que eu sugiro aos meus colegas é que de facto se associem a comunidades de prática, que são contextos privilegiados ou espaços privilegiados para a partilha de experiências, para a discussão, para a partilha de conhecimentos, enfim, e para a identificação também de práticas pedagógicas que funcionam, que já foram testadas e que nós de facto conseguimos perceber que podem ser de alguma forma reproduzidas em sala de aula.
Enquanto prémio de mérito na docência deste ano 2026, que fronteiras gostava de ver ultrapassadas, que mudanças gostava de ver implementadas no ensino da psicologia e não só na Universidade do Minho?
Sim, eu gostava que de facto esta questão da inovação pedagógica, não é, que surgiu à tona, não é, digamos assim, com o projeto EPIC e com outros projetos continuasse, não é, e que de facto que se criasse aqui uma cultura institucional em torno da inovação pedagógica, porque ela não é moda e ela é uma necessidade cada vez mais premente e deve ser também uma estratégia, não é? Deve ser utilizada de forma estratégica para conseguirmos promover uma melhor integração dos nossos estudantes, para promover a inclusão e também para promover aprendizagens que possam ser de facto mais significativas e que possam ter impacto na formação dos nossos estudantes. Porque repare, a universidade é a casa do conhecimento. E a universidade tem não só a responsabilidade de formar jovens profissionais de forma competente, tecnicamente competentes, mas também tem aqui a missão de formar pessoas, cidadãos, com consciência crítica, não é? Com pensamento crítico, com pensamento divergente, pessoas que desenvolvam empatia e que, de facto, depois possam contribuir para uma sociedade que seja mais democrática, com maior equidade e mais igualitária também.
Sónia Caridade, Prémio de Mérito na Docência 2026, convidada do nosso Minha Ideia desta semana, obrigada mais uma vez por ter acedido a esta belíssima conversa connosco. O Minha Ideia está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e Ideia, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e Ideia. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.